A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esteja com todos nesta manhã, lembrando que a lista do nosso café da manhã, talvez você esteja nos visitando, a lista do nosso café da manhã está com a nossa irmã Conceição, com os itens que você pode contribuir para o nosso café da semana que vem. Mas o importante, mais do que o alimento, é a sua presença. E pegando já um gancho na mensagem de Romanos, e eu já convido você a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. E observando dessa perspectiva de vocês aí, olhando para o novo espaço que a gente tem, parece que é maior, inclusive lateralmente, né? Mas continuamos na mesma largura. E aí é onde eu digo, né? Ó profundidade da riqueza, pegando gancho no culto do sermão da semana passada. Mas, e também a gente acaba com um pouco daquele desconforto, né? Eu mantenho meu cabelo bem baixinho para não atrapalhar quem entrar atrás, né? Porque quando a gente estava um pouquinho mais baixo, tinha aquele desconforto de ficar, né, tentando olhar o pregador de um lado para outro. Isso a gente não tem. Mas o que eu queria dizer é que, por mais que nós estejamos elevados aqui em centímetros, né, mas que todos nós, que aqueles que subirem aqui, como o reverendo Vladimir bem frisou na sua oração, convém que todo aquele que aqui suba diminua. E que o Senhor cresça para a glória do nosso Senhor. Vamos ler, irmãos, e eu convido você a se colocar mais uma vez de pé e lermos juntos os dois primeiros versículos do capítulo de número 12 que a gente abre nessa manhã. E nós vamos ler juntos esses dois versículos. Leiamos a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Eu vou tentar arriscar aqui, irmãos, o que os reformadores faziam, inclusive trazendo cantigas populares para, de repente, inculcar, como nós aprendemos aqui na escola dominical, a palavra do Senhor na nossa mente e no nosso coração. E eles faziam isso, eles traziam canções populares e colocavam letras reformadas nessas canções para que o povo conseguisse aprender melhor a palavra do Senhor da forma como deveria ser ensinada. E aí você já conhece aquela música, acho que é uma cantiga popular que todos conhecem, né? Como pode um peixe vivo? Todo mundo conhece. E como a gente vai falar aqui nesses dois primeiros versículos sobre cultuando a Deus aqui dentro e lá fora? Cultuando a Deus aqui dentro e lá fora. Na leitura você já pôde perceber que há um rogo de Paulo, uma chamada de Paulo para que. E a gente vai voltar essa música daqui a pouquinho, tá? Não vou me esquecer, não. Mas a gente já percebe que Paulo começa um novo discurso na sua carta a partir do capítulo de número 12. É como se nós percebêssemos que Paulo vem trazendo implicações aos romanos, aos crentes em Roma, desde o primeiro capítulo até o capítulo de número 11, tendo aquele fecho maravilhoso, quando diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, que a gente ouviu aqui domingo passado. Mas Paulo então vem trazendo essas implicações, e agora Paulo então chama a atenção para a colocação em prática de tudo aquilo que foi dito até agora. E a gente vai perceber então que a partir do capítulo de número 12 que nós começamos hoje, a partir deste capítulo, Paulo então vai colocar as implicações práticas de tudo aquilo que ele vinha dizendo até agora no capítulo, até o capítulo de número 11. E a gente vai levar então do capítulo 12 até o final de Romanos essas implicações de vida para nós. E aí, tanto que no texto você já pode perceber que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como posso eu, sacrifício, não dar a Deus alegria? Como poderei viver? Como poderei viver sem uma boa, agradável e perfeita serventia? É o que a gente lê no versículo de número 2, quando Paulo vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí a gente volta à música. Quando eu disse para vocês que a gente ia musicar isso aqui, pegando esses dois versículos, então, a gente tem um sacrifício vivo que nós devemos ser a Deus. E no final, no versículo de número 2, Paulo vai dizer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, a nossa serventia a Deus. E aí é onde a gente arrisca a música dizendo o seguinte: como posso eu, sacrifício, não dar a Deus alegria? Então ficaria assim: como posso eu, sacrifício, não dar a Deus alegria? Como posso eu, sacrifício, não dar a Deus alegria? Como poderei viver? Como poderei viver sem uma boa, agradável e perfeita serventia? Sem uma boa, agradável e perfeita serventia. Isso é para você gravar, para que quando Paulo falar da profundidade da prática que nós devemos ter, talvez essa canção possa suavizar um pouco, porque o negócio é sério. Quando Paulo chama e faz esse rogo aos irmãos de Roma, ou seja, e faz esse rogo que passa através dos tempos e chega à igreja do jardim, quando Paulo faz esse rogo, ele começa a dizer: olha, tudo que vocês leram até agora, tudo que vocês ouviram da minha carta sendo direcionada a vocês, vocês têm que colocar isso em prática. Só que muitas vezes colocar isso em prática vai demandar algumas coisas que são difíceis. Eu não vou dizer para vocês que são fáceis, são difíceis, mas uma coisa é certa: são prazerosas. Prazerosas. E o texto começa dizendo a nós que cultuando a Deus aqui dentro, versículo 1. E Paulo faz um rogo: rogo-vos, pois, irmãos. Quando Paulo diz àquele povo que são irmãos, é porque está chamando todo mundo, como eu chamo a cada um de vocês aqui, que nós somos irmãos, porque somos irmãos em Cristo Jesus. O que nos torna irmãos não é o sangue A positivo que eu carrego dentro do meu corpo, com uma genética que eu trago dos meus pais, dos meus avós e que passei para os meus filhos. Mas quando nós nos chamamos irmãos, é pelo sangue de Cristo que nos unifica. O sangue que foi vertido na cruz é que unifica o povo, dizendo que nós podemos ser irmãos, por mais que não tenhamos a mesma genética, por mais que tenhamos jeitos, modos, traços diferentes, mas nós somos irmãos em Cristo Jesus. Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, vai dizer que: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Se nós somos filhos de um único Deus, nós somos irmãos. E o que nos torna irmãos, sendo filhos de Deus, é justamente o sangue de Cristo que foi vertido na cruz. Aquele sangue é que passa a correr dentro da nossa veia, mesmo que não físico, mas de uma forma espiritual, que vai fazer com que eu e você nos tratemos de irmãos ou por irmãos. Somos irmãos porque temos Deus por nosso Pai. E ter Deus como nosso Pai, o Deus Criador de todas as coisas, já estaríamos muito satisfeitos por isso. Mas Deus é o nosso Pai não porque nos criou, porque se nós estamos vivos, se nós existimos hoje, é porque Deus quis te criar, Deus quis me criar. Deus foi quem soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Por mais que a gente pense que é o tapinha do médico lá no bumbum do neném para poder descolar os pulmões e ele então começar a chorar. E que eu já li sobre isso, depois a Wallen pode até dizer aí para os irmãos se isso é verdadeira a afirmação que eu vou dizer aqui agora, mas é uma conjectura. Eu li isso em algum lugar, não me lembro onde, que aquele primeiro choro do bebê muitas vezes é até de dor, pelo descolamento do pulmão, do ar está entrando pela primeira vez. E é uma coisa física que então descola os pulmões que até então respirava dentro de um líquido pelo cordão umbilical. Ele não tinha necessidade de, apesar das suas vias respiratórias estarem sendo formadas, mas somente quando tira ele daquele líquido tão confortável dentro do ventre da mãe, e que então ele, pela primeira vez, inspira o ar e descola os pulmões. Muitas vezes, foi o que eu vi, doutora, minha querida irmã em Cristo, foi que então ele chora muitas vezes por dor desse descolamento. É isso mesmo? Oh, então tá certo. Obrigado, minha querida. É bom a gente poder tirar a dúvida na hora, né? Muito bom. Mas já estaria bom se nós fôssemos e chamássemos Deus de Pai e irmãos em Cristo Jesus, somente pela criação de Deus, por Deus ter soprado nas suas narinas o fôlego de vida. Mas é muito mais do que isso, porque Deus não somente nos criou, mas Ele novamente nos uniu, nós que estávamos caídos, nós que estávamos separados dEle, Ele novamente nos uniu em Cristo Jesus. Pelo sangue de Cristo Jesus, é como se um novo ar estivesse entrando dentro da nossa vida, como se não, é um novo ar que entra dentro da nossa vida, e que faz que nós nos tratemos de irmãos. Somos irmãos porque, como Paulo escreve também aos Filipenses, ele vai dizer, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Essa é a forma como os irmãos devem ser. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando Paulo escreve essa carta e chama os seus irmãos em Roma de irmãos, é totalmente diferente do que a gente viu de quarta-feira para cá, que eu não sei se você participou, pelo menos audivelmente, visualmente, de uma reunião que houve no nosso Supremo Tribunal Federal. Em que, como nós tratamos uns aos outros aqui de irmãos, lá eles se tratam de Vossa Excelência. Para dizer que Vossa Excelência não presta, para dizer que Vossa Excelência não tem ideia nenhuma, para dizer que Vossa Excelência faz um mal para esse tribunal. Nós não podemos nos tratar assim, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós somos unidos por causa dEle. E eu me lembro de um outro tratamento desse Vossa Excelência que já vem de longe. Se eu não me engano, foi o Roberto Jefferson, que um dia, ele virando, não sei para quem também, eu não me lembro, mas essa frase não me saiu da cabeça. Que ele disse assim: eu tenho medo de Vossa Excelência. Eu tenho medo de Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência evoca em mim os instintos mais primitivos. Ele estava querendo matar o cara. Mas ele queria matar, mas se chamava de Vossa Excelência. Nós não podemos nos tratar de irmãos querendo matar um ao outro. Nós devemos nos chamar de irmãos porque nós estamos debaixo do sangue de Cristo Jesus. O sangue de Cristo Jesus que nos nivela. Como nós acabamos de ler da forma como ele escreveu aos Filipenses. Que nós não devemos querer mal ao outro, mas ver o outro superiores a nós. Não adianta se nós tratarmos uns aos outros de irmãos, se pelas costas nós queremos chamar os nossos irmãos de Vossas Excelências e querer esfaquear os nossos irmãos, falar mal dos nossos irmãos. Não podemos, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Isso nos iguala em pecado. Isso nos iguala que somos pecadores e carecemos da glória de Deus, carecemos da graça de Deus na nossa vida como um todo. Não somos superiores a ninguém. Até porque estamos debaixo do mandado de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Paulo vai continuar no texto dizendo que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Vocês já perceberam que sacrifício vivo, há um contraste nisso aí? Sacrifício que eu conheço, ou melhor, hoje eu conheço sacrifício vivo, né? Mas o sacrifício, quando nós falamos em sacrifício, a gente pensa em quê? Em sacrifício morto. Porque não era assim lá na antiga dispensação, no Antigo Testamento? As pessoas que levavam os seus animais sem defeito, sem mácula perante Deus, e faziam o quê? Imolavam os animais, matavam os animais. E aí Paulo vai escrever aos romanos dizendo que nós devemos ser sacrifícios vivos. E como nós vamos ser sacrifício vivo sem morrer? É onde nós entendemos o porquê a palavra batismo significa morte. Porque quando nós somos batizados em Cristo Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós morremos o velho homem, para termos então novidade de vida, nascendo de novo. Paulo vai dizer que nós devemos ser sacrifício vivo, porque nós somos irmãos, e como igreja de Cristo, nós devemos nos apresentar da forma como nós estamos, vivos, enquanto o Senhor nos der oportunidade de acordar a cada dia de manhã e repousar a cada noite. Enquanto Deus nos der essa oportunidade, nós devemos nos apresentar ao Senhor como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, respondendo tão somente a uma coisa, pelo rogo que Paulo faz. E Paulo fala que nós devemos ser sacrifícios vivos, santos, porque somos santos, porque somos separados, o Espírito Santo de Deus separa-nos para a sua honra e para a sua glória. Paulo vai dizer que nós devemos então ser sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, respondendo a uma coisa, pelas misericórdias de Deus. Porque Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês se apresentem assim, como sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. E ele vai completar no versículo 1 dizendo: como é esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Ele vai dizer que é o vosso culto racional, logique latreia. Logique é como se você pegasse o culto lógico a Deus. Talvez fique aí um pouco mais para você pensar, o que vem a ser esse culto racional? Racional de logique, de lógica. É você pegar esse culto e fazer um culto lógico a Deus. Mas como é esse culto lógico? Como é nós nos reunirmos como irmãos debaixo da misericórdia de Deus e responder a esse culto lógico, a esse culto racional? E aí eu digo aos irmãos que por enquanto a gente ainda está nessa primeira introdução que Paulo vai fazer, que no versículo 2 ele vai nos ensinar a como ser, a como cultuar a Deus lá fora. Por enquanto, essa questão de irmãos, culto, ele está trazendo para dentro de cada um, na reunião, como nós estamos reunidos aqui nessa manhã. Mas Paulo vai dizer que esse culto lógico, e eu me atrevo a dizer aqui que o nosso culto lógico, racional, vai se dar muito mais evidente lá fora do que aqui dentro. E eu explico. Porque aqui dentro você olha para o lado, como o reverendo Vladimir pediu aqui, né? Olha para o lado aí e diz o quê? Venha para a classe bíblica, não é isso que ele falou? Nos convocou aqui para dizer um ao outro, né? E eu estava relembrando para o reverendo Gabriel aqui, falou assim, ó, estilo Vini, né? Reverendo Vinícius, né? Olha aí para o irmão que está do lado aí, fala isso e tal. Mas o fato é que, por que eu digo que muitas vezes o nosso culto lógico, racional, vai se tornar muito mais evidente lá fora do que aqui dentro? Porque aqui dentro é esperável. É esperável que o nosso comportamento seja dessa forma. Que você, meu irmão em Cristo, lavado e regenerado pelo sangue de Cristo, esteja da forma educada como vocês estão. Prestando atenção na mensagem, levantando-se, adorando, bendizendo o nome do Senhor nas horas próprias para isso, vindo trazer as suas ofertas, os dízimos, trazendo as nossas crianças, orando por ela, isso aqui dentro é esperável que aconteça entre nós. É perfeitamente esperável que todos os que passem ali na rua, olhem aqui para dentro, entendam que aqui é uma igreja e esperem do comportamento aqui dentro da igreja um comportamento assim. Do que o reverendo Vladimir também chamou a nossa atenção aqui, que se nós saíssemos daqui, os nossos vizinhos iriam se lamentar. Que assim seja, que o nosso comportamento seja um comportamento lógico, dentro de uma lógica, dentro dessas paredes. Mas o que é principal do nosso culto lógico e racional é quando nós passamos por essas paredes. Porque quando nós passamos por essas paredes, por esses muros que nos cercam, a gente vai estar numa outra realidade. Numa realidade que as pessoas estão se tratando de Vossa Excelência. E é onde Paulo vai chegar no versículo de número 2. E vai trazer então as implicações muito práticas de como nós devemos nos comportar com este nosso culto racional. Então Paulo vai dizer que rogo-vos, pois irmãos, e são pelas misericórdias de Deus, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto lógico, racional. E aí Paulo então vai começar nessa aplicação. Como eu disse no início, o capítulo de número 12 começa justamente com essa aplicação, com essa prática de como devemos nos portar, de tudo aquilo que ele vem dizendo desde o capítulo 1, dos ensinamentos, das pregações e tudo mais que ouvia-se falar de Paulo, e que focava justamente a sua vida em Cristo Jesus, o seu Senhor, o nosso Senhor. Paulo então vai dizer a partir do versículo de número 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo vai chamar a atenção em primeiro lugar aqui, falando que nós, na primeira parte, falando que cultuando a Deus aqui dentro, nos tratando de irmãos e pelas misericórdias de Deus, que devemos apresentar-nos de forma cordata, de forma inteligente, de forma racional, de forma lógica aqui dentro. Paulo, então, vai dizer o seguinte, que cultuando a Deus lá fora, e não vos conformeis com este século. William Hendrickson, ele vai dizer que Paulo, no versículo 1, ele nos mostra um alvo, e no versículo de número 2, ele nos fala como chegar a esse alvo. Qual era o primeiro alvo? Nos apresentarmos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. E no versículo 2, como sermos sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus? Paulo então vai dizer que nós não devemos nos conformar, nos amoldar com este século. Não nos conformar com o cotidiano. Não nos deixar moldar ou não nos deixar levar pelas correntezas que a vida vem levando. Não nos deixar sermos achados caminhantes na mesma esteira, no mesmo caminho que o mundo inteiro caminha, exceto aqueles que apresentam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós temos por obrigação ser diferentes no mundo lá fora. Nós temos por obrigação levarmos o nome que nós temos sobre nós, o nome de Cristo, somos chamados de cristãos, não é isso? Paulo vai mostrar a profundidade de ser considerado e chamado cristão. Reverendo Gabriel chamou a atenção aqui na nossa escola bíblica dominical, aqui hoje de manhã. E a pergunta que ele fez inicialmente aqui, conversando com a turma, foi o seguinte: por que que nós perdemos um pouco a nossa identificação com a palavra da forma como os nossos antepassados tinham? E ele citou, inclusive, o seu pai, o nosso pastor, que era chamado de Bíblia. E aí comentou, debateu aqui com a turma o do porquê que nós perdemos essa identificação, esse liame, essa ligação. Por que que nós perdemos? Aí falamos do vício do conforto, falamos da identidade, falamos de umas outras coisas, das prioridades. Mas o fato é que William Hendrickson, ele vai dizer que Paulo, ele foi feliz em apresentar o que nós devemos fazer e apresentar como devemos fazer isso. E ele vai dizer, na primeira negativa, que não devemos nos conformar com o cotidiano, com o que o cotidiano quer ditar na nossa vida. E ele também vai dizer que a forma como o cotidiano se apresenta a nós é com uma lista interminável. E que essa lista inteira, ela cerca a nossa vida de uma forma a nos pressionar a aceitar tudo aquilo. E aí você pensa, mas aceitar tudo aquilo o quê? Eu não vou começar aqui a descrever uma listagem que vai ser maior do que todas as listas de supermercado do mundo inteiro, porque o mundo jaz no maligno. Mas pela graça de Deus, o Senhor já venceu isso tudo por nós. E nós hoje cantávamos aqui, no nosso culto racional, aqui dentro cultuando a Deus, que Cristo morreu a nossa morte, para que nós vivamos a sua vida. Mas como nós vamos viver a vida de Cristo Jesus em nós, se o nosso comportamento lá fora é igual aos dos outros? Como nós vamos ser identificados com o nosso culto racional se a nossa, numa linguagem jovem, né? Se a nossa pegada lá fora é igual a dos outros. Se o nosso caminhar lá fora é o mesmo dos outros, como nós seremos identificados como cristãos, como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, se nós não temos diferença nenhuma no mundo lá fora? É uma tarefa primordial nossa. É uma tarefa primordial para todos aqueles que são chamados filhos de Deus. É uma tarefa primordial para todos nós que nos chamamos irmãos aqui dentro. Mas isso vai além, vai além. O nosso comportamento lá fora deve ser notado como diferente. O nosso falar lá fora deve ser notado como diferente. As nossas atitudes lá fora, os nossos pensamentos lá fora devem ser diferentes, não dos daqui de dentro, mas cultuando Deus lá fora também. Porque lá está a nossa meta. Aqui nós viemos como que recarregando as baterias para a semana, para que lá fora nós possamos descarregar tudo aquilo que nós conseguimos aqui nos domingos. Para muitos corações de pedra, para muitos corações e muitas vidas que estão longe de Deus. Mas como nós vamos fazer isso se nós nos conformarmos com este século, com as coisas da vida, com tudo que vem dirigindo a vida de muita gente lá fora, de muitos daqueles que não conhecem a Cristo ainda? Qual vai ser a nossa diferença lá? O nosso culto lógico e racional deve ser lá fora, primordialmente. Aqui nós somos juntos, nós somos irmãos, é esperável, é esperável. Agora lá fora está o nosso desafio, irmãos queridos, lá fora está o nosso desafio. E a seara é grande, e os trabalhadores são poucos. Não fique esperando que o seu irmão faça o seu trabalho, mas faça o trabalho que Deus colocou na sua mão, nos dons que Ele derramou sobre você. E eu sempre cito aqui uma passagem, um comentário, que eu não me lembro bem agora de quem é, acho que a idade já está chegando aí, brincando, né? Mas que nós devemos pregar o Evangelho com a nossa vida, e que se for preciso, você use a palavra de Deus, de forma que a palavra de Deus deve estar dentro do nosso coração. Isso é ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, e aí você pode tirar as suas conclusões de como é não se amoldar com esse século. Porque lá fora você vai encontrar muita coisa que, logicamente, a gente não compartilha aqui, que não faz parte do nosso ambiente, que não faz parte do nosso dia a dia aqui dentro da igreja, melhor dizendo, aqui dentro do templo. Lá fora você vai encontrar muito oferecimento de coisas que você não faria aqui dentro desse retângulo aqui que nos leva de uma rua a outra. E Paulo vai dizer aos Coríntios, dizendo que você pode fazer tudo, tudo é lícito para você fazer, mas nem todas as coisas convêm. Tudo é lícito, mas nem todas as coisas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quer saber se uma coisa é viva boa, perfeita, santa e agradável a Deus? Chama Jesus para fazer contigo. Se você não se envergonhar de ter Jesus do seu lado, a coisa está certa. Mas se alguma coisa diz no seu coração, uma pulga atrás da orelha, você teria o mínimo de vergonha de chamar Cristo para fazer aquela coisa contigo? Não tenha dúvida que está errado. Não tenha dúvida nenhuma que está errado. Se você conseguir chamar Cristo para perto de você, vá em frente, meu irmão. Vá em frente, minha irmã. Sem temor. Com temor e tremor somente diante de Deus. Mas se por acaso alguma coisa, alguma luzinha te acende, aquela luzinha amarela, te acende de atenção, não faça. Não faça. Porque está errado. Não é só questão de atenção, é sinal vermelho. Está errado. No reino de Deus não há sinal amarelo. É verde ou vermelho. E acabou. É certo ou errado. Não tem meio termo. Capítulo 3 de Apocalipse vai falar desse meio termo. Lá, escrevendo aos laodicenses. Você pode ler em casa depois. Mas Paulo vai dizer que aos coríntios também, que a aparência deste mundo, capítulo 7, versículo 31, que a aparência desse mundo passa. Mas a vida eterna é presente na nossa vida, irmãos. No mundo, as coisas vão passar. Mas a vida eterna com Deus, não. O que você vai levar desse mundo? Nada. Mas você pode deixar uma boa memória de ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus na sua vida. Para que quando você passar dessa para melhor e para muito melhor, a sua história tenha sido registrada nesta terra como uma história boa, santa, perfeita, agradável, como um sacrifício agradável diante de Deus. Aquele sacrifício que Deus mesmo diz que chegava o aroma do sacrifício às suas narinas e ele se agradava disso. Que o seu cheiro, meu irmão, que as suas atitudes sejam cheirosas, agradáveis ao cheiro diante do Senhor. Paulo vai dizer também que nós devemos ser transformados. Apesar de a gente ler aí, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Parece que é uma coisa nossa. Que é tarefa nossa sermos, fazer a nossa transformação. Na verdade, no original, tem a voz passiva aí. Que nós devemos ser transformados. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai transformar a nossa vida. Porque se depender de nós, meu irmão e minha irmã, a gente só vai fazer o que não agrada a Deus. É a nossa natureza. Mas quando o Espírito Santo toma conta de nós, nós somos transformados por Ele. Isso não nos exime da nossa responsabilidade. Porque voltamos a dizer e afirmar, a salvação, a separação que Deus faz para os irmãos em Cristo, que Ele vai, enfim, levar para o céu, seja quando nós formos chamados à sua glória, ou quando Ele retornar, essa escolha é Dele, mas Ele coloca na nossa mão uma responsabilidade de santificação, de crescimento, dia após dia. E Paulo vai dizer, escrevendo aos Filipenses também, assim pois, amados meus, como sempre vocês obedeceram, não só na minha presença, mas muito mais quando eu estou fora, vocês devem desenvolver a sua salvação, com temor e tremor. A salvação é de Deus, mas o reflexo dessa salvação vem direto na nossa santificação e a tarefa minha e sua, agradarmos a Deus com aquilo que fazemos, com aquilo que pensamos, com aquilo que deixamos de pensar, com aquilo que deixamos de fazer. Porque Paulo vai chegar no final e vai dizer o porquê disso tudo. Para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando alguém te oferece uma coisa e diz para você que a coisa é ruim, se não for remédio, você vai querer experimentar? Novalgina em gota é terrível, né? Não sei como é que não conseguiram colocar os químicos aí. Tem alguém fazendo química aí? Não. Opa! Mas que trabalha na área da química, né? Mudar aquele gosto lá um pouquinho, colocar uma coisa mais doce. Porque remédio, a gente já fala em remédio, já denota coisa ruim, né? Mas Novalgina é ruim demais. Mas você já deu Novalgina para o seu filho, ou então você já viu uma criança tomando Novalgina, né? Aquela líquida misturada em água ali. O gosto é amargo, mas você tem que beber. Mas se você não tiver a necessidade, se alguém te oferecer uma coisa e dizer para você, é ruim, você vai querer provar, assim, só por provar, por esporte, por, sei lá, vou provar. É ruim, mas eu vou provar. Mas se a coisa é oferecida para você, dizendo assim, a coisa é boa, você não vai ter vontade de provar aquilo? Não pode fazer pegadinha como meu pai. A gente indo para nadar no rio, né, lá no interior, do interior de Minas, a gente caminhando lá para poder nadar para o rio, ele vai e aponta uma planta para a gente, para mim e para meu irmão. Estávamos eu, ele e meu irmão. Ele aponta para uma planta e fala assim, ah, aquele ali dá para comer. Vocês já ouviram falar em carqueja? E a gente indo para o rio, né? Andando ali, ele fala assim, dá para comer. Meu irmão mais esperto esperou que o mais novo provasse. Eu. E aí eu peguei um pouquinho daquela folha, confiado na palavra do meu pai, ele não falou que era ruim ou bom, ele só falou que dava para comer. Eu peguei e mastiguei. Aí fui com a boca amargando até o rio e voltei para casa, com a boca amargando ainda, porque o negócio amarga. E meu irmão e meu pai rindo de mim por causa disso. Mas se ele falasse para mim que era amargo, eu não teria provado. Mas Paulo vai falar aqui, para que nós experimentemos já nesta vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que se a nossa vida vai de bem com o Senhor, a gente já vai experimentar no hoje, no agora. A gente já vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente já vai saborear tudo isso, irmãos. A gente vai viver muito melhor do que viver cada vez que a gente comete uma coisa que não devia, que a gente pede perdão a Deus e comete de novo e pede perdão a Deus. Quanto mais você entender essa experimentação que Paulo está dizendo, quanto mais você vai viver bem com Deus. Você não vai deixar de pecar, não. Nem eu. Mas quanto mais nós andarmos pelo caminho de Cristo, a nossa vida vai se dar muito melhor lá fora, onde nós devemos cultuar a Deus. Verdadeiramente com o nosso culto lógico. A nossa vida vai ser muito melhor. Você vai deitar no travesseiro e como diz lá o Salmo de número 4, você vai conseguir deitar no seu travesseiro e em paz você logo vai pegar no sono, porque só o Senhor vai te fazer repousar seguro. O peso da sua cabeça vai marcar menos o travesseiro, se a sua consciência não estiver pesada. Faça com que ela se torne mais leve, a tarefa sua e a tarefa minha. Que nós então tenhamos um culto racional, com as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que a gente experimente tudo isso. Como posso eu, sacrifício, não dar a Deus alegria? Como poderei viver sem uma boa, agradável e perfeita serventia? Como posso eu, sacrifício, não dar a Deus alegria? Como posso eu, sacrifício, não dar a Deus alegria? Como poderei viver? Como poderei viver sem uma boa, agradável e perfeita serventia? Sem uma boa, agradável e perfeita serventia. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.